Agora à noite é dia 30 de Shevat. E amanhã à noite, se Deus quiser, vai ser dia 1º de Adar. E esses dois dias são Rosh Chodesh Adar, início do mês de Adar. Então, uma vez que nós estamos vendo sobre conceitos, hoje vamos falar um pouco sobre o mês de Adar. Adar é o 12º mês do calendário judaico. Afinal de contas, o calendário judaico inicia os meses com o mês de Nissan, o mês que nós saímos do Egito. E esse é o último mês, o 12º mês. E por isso, inclusive, que em anos que é necessário ser Meuberet, um ano embolísmico, o mês que é acrescentado nesse ano, para ter 13 meses, é o mês de Adar. Não é o caso esse ano. Mas quando precisa, o 13º mês é um Adar. E aí tem Adar 1 e Adar 2. No caso desse ano, nós temos apenas um Adar. Uma vez que o calendário judaico tem regras, o primeiro dia do mês de Adar, que no caso esse ano vai ser sexta-feira, quinta-noite, sexta-feira, nunca cai no domingo, terça ou quinta. Os únicos dias da semana que cai é segunda, quarta, sexta ou Shabbat. No caso, esse ano, sexta-feira. O mês de Adar sempre tem 29 dias. O mês de Adar que está colado, que está próximo de Nissan. Quando tem dois Adar, o primeiro Adar tem 30 dias, o segundo Adar tem 29 dias. Quer dizer, sempre o Adar que está próximo de Nissan é o Adar que tem 29 dias. Dizem nossos mestres no Talmud que Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Quando entra o mês de Adar, se aumenta a alegria. Por quê? Explica Urashi. Porque estão chegando os dias de Purim e Pesach, duas festas que marcam a salvação do nosso povo. A primeira foi Pesach, quando nós saímos do Egito, e a segunda foi na história de Purim. E uma vez que estamos entrando no mês que começam essas alegrias destas salvações, por isso nós aumentamos a alegria. Logicamente que quando se fala de alegria, o princípio de alegria é a alegria de Torá. Uma alegria não de libertinagem, e sim uma alegria com seriedade, com dignidade. E essa é a alegria. Afinal de contas, o mês de Adar, que nós festejamos Purim. Purim é o dia que nós recebemos a Torá pela segunda vez. Assim diz o Talmud. O Talmud diz que quando nós recebemos a Torá em Shavuot, muitos séculos antes, nós recebemos na hora do vamos ver, acabou sendo meio forçado. E nós aceitamos com temor. Quando aconteceu o grande milagre de Purim, o povo recebeu a Torá novamente, quer dizer, aceitaram a Torá com alegria e com amor. Como está escrito no finalzinho da Haggadah, que Yemu vekibelu ha-Yehudim. Cumpriram e receberam os judeus sobre eles, sobre os seus descendentes, receberam naquele momento e aceitaram sobre si a Torá com muito amor e não apenas com temor. O Talmud diz que quando entra o mês de Adar, se faz alguns anúncios, tem algumas coisas que se começa a preparar. Quais são essas coisas que se começa a preparar? A primeira coisa é o meio shekel. Todos os anos, quando chega o mês de Nissan, todas as oferendas feitas no templo sagrado eram compradas com o dinheiro do povo. O povo era feita uma arrecadação e com esse dinheiro se comprava tudo que era necessário para o serviço do cotidiano do templo. O serviço público, como é chamado, quer dizer, as oferendas que são oferecidas em nome do povo inteiro. toda vez quando chega o mês de Nissan, se usa da nova coleta. E essa coleta era feita no mês anterior, ao longo do mês de Adar, por isso existe esse costume até hoje, embora não é para o templo hoje em dia, porque não temos o templo, então justamente é um costume, antigamente era obrigatório, existe esse costume de dar meio shekel na véspera de Purim, como se estudarmos, vamos falar nas aulas das leis de Purim. Uma outra coisa também que se anunciava é sobre o conceito de Kil'ayim. Kil'ayim, em resumo, é a proibição que a Torá dá de plantar duas sementes diferentes juntas, sem a distância adequada. Uma vez que, em Israel, o mês de Adar é o fim do inverno, e é quando todas as plantas que foram semeadas estão começando a crescer e já tem um pedacinho de planta fora da terra, já dá para se reconhecer o que tem plantado em cada campo. Então é o momento para anunciar para as pessoas prestarem atenção nos seus campos e verem porque, não obrigatoriamente, a pessoa fez isso de propósito. Às vezes, quando a pessoa está semeando, cai uma semente e não tem nada a ver no meio daquelas sementes. E agora vai ficar nítido e vai dar para se perceber que tem ali um grão diferente no meio de outro grão. Então, deve se arrancar, porque além da proibição de plantar isso junto, é proibido manter no campo duas plantas diferentes juntas. E por isso é anunciado sobre esse conceito para que as pessoas cuidem dos seus campos nesse momento, percebam onde tem quilaim, onde tem essa mistura de plantas diferentes e retirem a planta que é diferente do meio do seu campo. No Talmud consta mais algumas coisas se fazia nessa época, na época do templo. Uma vez que está chegando Pessach e o povo de Israel inteiro vai vir para Jerusalém para a oferenda de Pessach, e é fim do inverno, muita chuva, dependendo onde neve, ventos, isso acaba causando às vezes alguns tipos de prejuízos, ou não obrigatoriamente prejuízos, mas acaba causando com que as coisas não estejam mais nas condições adequadas para o uso. Por exemplo, os caminhos, as estradas. Precisa fazer um recapeamento das estradas, conserto de buracos, tapa-buracos e assim por diante. Também, mikve, em Jerusalém, precisa de muitas mikvaot, porque as pessoas precisam se purificar para entrar no templo. Então precisa ver se todos os mikves estão funcionando direitinho, consertar o que eventualmente acabou quebrando, ou qualquer tipo de manutenção necessária. Era feita também nessa época, no mês de Adar. Também tinha que se ver se os túmulos estão bem indicados. Afinal de contas, as pessoas estão vindo para o templo e querem entrar no templo, não podem se impurificar, precisam estar puras. Então, para que as pessoas saibam por onde passar na sua viagem, tem que se verificar se todos os túmulos, cemitérios, estão bem delimitados e claros para que as pessoas não passem por eles para chegar ao templo sagrado. E por final, no mês de Adar, dia 7 de Adar, é aniversário de nascimento e de falecimento de Moshe Rabbeinu, aquele que transmitiu para nós a Torá de Hashem. As pessoas mais devotas, pessoas especiais, costumam fazer um jejum no dia 7 de Adar e tem até umas preces especiais ditas nesse dia. Isso para pessoas mais elevadas, espiritualizadas. O povão mesmo não tem esse costume, mas de qualquer forma é uma data com certeza de extrema importância no nosso calendário. Então esse é um resumo básico sobre o mês de Adar. E, obviamente, tem Purim em Adar. Muita alegria, se Deus quiser, e que possamos todos ter um Chodesh Tov, um Mevorach, um mês muito bom, abençoado, e com bastante alegria que se derrame para todo o ano. Um detalhe interessante que estou lembrando agora, tem uma frase que o Talmud traz do contrário. Quando entra o mês de Av, o mês que o templo sagrado foi destruído, está escrito Mema'atim Besimcha, se diminui a alegria. Eu ouvi recentemente, o Rav Pesach Kron conta que o Rav Shimon Schwab, de abençoada memória, dizia, observe bem, o Talmud diz que em Adar se aumenta a alegria, e em Av está escrito que se diminui a alegria. Jamais está escrito que se deixa de se alegrar, desliga-se a alegria, isso não existe. Porque na vida de um judeu sempre tem que ter alegria. Faz parte dos ensinamentos da Torá sempre estar com alegria. E ele exemplifica e diz que a alegria para nós é como aquela chama piloto. Por mais que você diminui, nunca se apaga. Ela tem que sempre ficar acesa. Assim também a alegria. Quando chega o mês de Av, se diminui a alegria, mas não se apaga. Tem que deixar o fogo piloto, tem que estar lá. E assim que passa Av, já nós aumentamos um pouco, voltamos ao normal. Quando chega o mês de Adar, nós aumentamos bastante essa alegria. Afinal de contas, como nós falamos, estão chegando os dias que nós festejamos, lembramos e agradecemos a Deus pelas duas salvações de Purim e Pesach.